Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato, vai que tá.
É isso aí, Rovai, sextou, e a gente aqui começa mais um programa, sextando, e como todas as sextas-feiras, Marcos Caseiro, Caseirão das Massas, estará aqui conosco, e também o jornalista Leonardo Sakamoto, que vai comentar aqui conosco a conjuntura, fazer uma análise aqui deste Brasil, já já, aqui no Fórum 11:30. Antes a gente terá Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Com meu companheiro aqui, Renato Rovai, que vai falar sobre a pesquisa Exame Ideia, né, Rovai? Nova pesquisa que
Pesquisa
saiu
dos
hoje.
banqueiros, né? Feita por telefone, tem muitas ponderações. Eu gosto mais, eu vou falar mais por causa da análise que eles fazem sobre a pesquisa. Eles entregam um relatório para os banqueiros, para o mundo da economia, para os examistas. Faria Limers desse Brasilzão, né? Porque não tem Faria Limers só na Faria Lima. É Faria Limer em vários lugares. Aí o agrobusiness Faria Limer, tudo isso Faria Limer. Então, para a cobertura do prédio. É uma pesquisa para ser lida por esses caras. Aí eu estou com o relatório aqui, aí eu vou falar do relatório para vocês, que esses banqueiros receberam.
É isso aí, então, bora lá, vamos falar também do Lula aí na Argentina, sendo recebido aí, aplaudido em uma TV. E a gente tem aqui vários comentários aqui da galera que já está chegando para acompanhar ao vivo o programa de hoje. Você já pode chegar chegando, dando o seu like, deixando aqui o seu joinha aqui embaixo, ou a sua dedada. Faz tempo que você não fala dedada, né, Rubai?
Pois é.
Dedada,
É que agora eu virei um
dedada.
jornalista profissional.
É, você não fala mais esses termos,
Não,
né?
sou mais
Essas.
sério, compostura.
É, você tá todo de
De
golinha
golinha.
ali.
2022, vai ter Rovai 2022. Novos tempos eleitorais. Eu vou ficar assim. Boa noite. Começa agora o Fala
Ixi,
Rovai.
vai ter que mudar a apresentadora aqui.
É, tem que
Aqui.
ser sério.
Tá bom.
Sim, eu tive conversando com algumas fontes no
Eu não
Palácio do
consigo
Planalto
não dar
hoje
risada, gente.
e apurei que o presidente Bolsonaro não está tão preocupado assim como alguns gostariam. Ele tem um pouco de desconfiança sobre quais serão os rumos da campanha. Outra fonte também me disse, em off, é sempre assim.
Em off.
Apurei que tem inclusive as pessoas que sonham, aí elas contam os sonhos como se fossem apuração. É muito bonito para dar charme. Eu começar. E eu apuro tanta coisa que às vezes nem falo, não preciso começar a falar. Mas hoje eu apurei, por exemplo, que, por exemplo.
Pois é. Bom, vamos dar um giro aqui. Bom dia, casal nota mil. Oh, obrigada, Alex Suete, membro aqui da TV Fórum, Marcelo Nogueira, Francisco José Brito, José Paulo, Lula 2022, meu presidente, sempre soube que era e é inocente. Pois é, como a gente tem entrevistado aqui diversos juristas, analistas que já explicaram, Lula é ficha limpa, Lula não é réu, Lula tem os seus direitos políticos resgatados esse ano de 2021, né, Rovai? Se a gente for fazer aí o retrospectiva, né, do ano, o ano que o Moro foi o juiz ladrão e Lula retomou seus direitos políticos e pode ser candidato como qualquer outro cidadão, totalmente ficha limpa. Saulo Cruz, bom dia para o Carlos Alberto Campos Lima de Macaé, Rio de Janeiro. Bom dia para o robô retrô, Leila Figueiredo, de Niterói, cidade aí onde mora o Miguel do Rosário, âncora do Jornal da Fórum. Marcelo Nogueira diz: um sol manhã de flores, sal e areia no batom fora. Você tá poético aqui, o Marcelo Nogueira aqui. Livânia, Liovânia Santana, bom dia para o Libório Kummer, Clarice Mi Esperançar, Celi Puglia de Sorocaba e Ana Portela diz que admira muito o jornalista Leonardo Sakamoto, que estará conosco hoje. Mauro Rogério diz, agora só falta cadeia para Bolsonaro, sua quadrilha familiar e Moro, também com Dallagnol. Bom dia, Ruvaidri, adoro ver os comentários de vocês dois, esperando o próximo vídeo. Então, tá aqui, começou a Fórum 11:30. Bom dia também para a Gaúcha Lusitana, que já dá o seu recado aqui. Pix para Fórum, Caipirinha, Pix para Fórum e Lula 2022, porque agora a frase do final de ano é picanha, cerveja e Lula 2022, né, Rovai? Porque só com Lula 2022 para ter picanha, porque olha, a gente tem notícia de inflação hoje, né, Rovai? É, e tá aí o maior nível, né, o maior índice desde novembro para novembro, desde 2015, chega a quase 11% em 12 meses, ou seja, de janeiro para cá, 11%.
Você viu a manchete do Globo?
Eu vi.
Era depois de Dilma, é uma coisa assim, bizarra, né?
Deixa eu
abrir. Abre, que é legal até ler, porque é um título monstruoso, é enorme, muito, muito grande. E isso aí, olha aí. Inflação pior que sob Dilma, até difícil de entender. 2 pontos, índice bate recorde, acumula 10,64 em 12 meses e supera pico registrado em 2016. É absolutamente fora de qualquer padrão de título, tanto da época da mídia impressa, né, quanto na mídia digital. Ele não tem... É uma confusão. Para você entender, você vai ficar 5 minutos. Mas eles fizeram esse título por quê? Para dizer... Põe de novo, por favor. Para dizer que na época da Dilma teve inflação alta. Não precisa pôr mais, você já tirou.
Desculpa.
Bizarro. É um título... O título tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19 palavras, tudo para dizer que teve inflação alta na época da Dilma. Mas eles não explicam que na época da Dilma não foi a inflação aumentou, não era porque o governo era uma bosta, né? É porque a oposição era golpista. Ele fez um golpe e colocou, precisou de um impeachment para a inflação ser menor que a do governo Bolsonaro. Ser menor do que a do governo Bolsonaro.
Oh, vai, e para a gente comparar aqui, para vocês verem como o jornalismo da Fórum é diferente, eu vou colocar aqui a manchete da revista Fórum, que traz aí a real para você entender que o que está acontecendo. Ó. Bate recorde em novembro, puxado por quê, Rovai? Que a gente
pela fala alta da gasolina.
Pela alta da gasolina.
Conversa com o Zé ontem aqui, Zé Maria, que é dos petroleiros, né? Teve aqui ontem falando isso, né? Que não tem como. Enquanto, olha, segundo o Zé, a Petrobras tem 100 bilhões de lucros esse ano. Tem bilhões de reais ou de dólares? Agora nem sei dizer. Desses 100 bilhões, o que importa para mim é isso. 70 bilhões foram para os acionistas. Ou seja, está tirando da Dona Maria o dinheiro do gás, que ela tem que pagar 100 reais o botijão, está tirando do seu Manuel, que faz o Uber, ou da Dona Maria, que faz o Uber, ou do seu Manuel, que faz a comida, tanto faz. Está, né, tirando do menino que anda de motoboy e está entregando para os barões da Faria Lima. É tão absurdo, assim, é tão simples de entender, mas aí você vai, às vezes, vai falar com o povão, ainda tem que falar assim, mas é essa coisa dos ICM do Estado, né? Se não tivesse os ICM do Estado desse jeito, né? O cara, a lavagem cerebral é tão profunda que o cara não consegue perceber o básico. Não, coleguinha, não é. Sempre teve ICMS nos estados. Ah, é? Sempre teve? Não era diferente? Não era diferente, o cabeçudo.
Dá vontade de falar isso, né? Mas a gente tem que respirar e tentar ter empatia pelo cidadão que foi tão manipulado que ele acredita nas mentiras do Bolsonaro e sua rede de gabinete, dos conteúdos produzidos pelo gabinete do ódio, espalhados pelo WhatsApp, né, Rovai, que fazem com que as pessoas acreditem em muitas mentiras, né, até que vá tomando vacina vai virar jacaré, né, Rovai, até em mamadeira de piroca. O Alex Suete, olha só, ele diz aqui, Dri, picanha 69 quilos, filé mignon 89 o quilo, contra filé 59 o quilo, Chester 130 em média. Esse é o Brasil da tal ponte para o futuro, Rovai. Esse é o resumo do Brasil, do Bolsonaro, do final do ano aí, que as pessoas não vão ter picanha, né, para comemorar, que nem tinha na época do Lula, por isso que tá, já viralizou essa camiseta da empresária da Jussara Marçal de ontem. E tem notícia ruim aí para o Bolsonaro também, Rovai. Eu sei que você vai falar da pesquisa Exame Ideia, mas tem outra pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que diz que 70% dos brasileiros classificam a situação econômica do Brasil com Jair Bolsonaro e Paulo Guedes ruim ou péssima. Então, assim, para 47% é péssimo, Rovai. 23% é ruim, ou seja, mais, né, 47% já considera péssima a situação econômica do Brasil. Mas aí tá aí, né, o que a gente tá falando aí, esse panorama da inflação.
Rodrigo, você tem a arte da caneca? Dá para mostrar aqui
tenho,
pro pessoal?
Tenho, vou dar, falar. Mas é que a gente tá aqui nessa assunto, mas vamos lá falar de coisa boa.
Não,
né?
Aí, ó, arte da caneca, da Fórum. Então, vocês imaginam isso, né, virar uma caneca, vai ter o Fórum, tem ali os símbolos de Brasília, do homem, da mulher, do LGBT, tá tudo aí. Essa caneca vai ser vendida, mas pode tirar, Adri. Mas vamos dar de presente para sócios que pagam R$99 por mês e sócios que pagam R$49 também. O que você acha? Membros?
Sim.
Vamos fazer isso?
R$99.
Então, quem for membro, 49, membro 99, quem pode ajudar com isso, pode contribuir um pouquinho mais, vai ganhar de graça. Os outros vão ter desconto. Tá combinado? Vai ter desconto. Se vocês quiserem, a gente já tem que abrir um lugar onde compra caneca.
Pré-venda?
Pré-venda. Vamos abrir isso. Pré-venda.
Vamos abrir,
né?
Pré-venda.
A pré-venda da caneca. E quem for membro aqui do site, a partir de R$14,90, né? Tem, eu sei que tem de R$7,90 eu não consigo dar totalmente. Não consigo, porque entra muito pouquinho para a gente, entra R$4. Então, de R$14,90 para cima, o que a gente vai dar no ano que vem, Pri?
A gente vai ter os webinars, os cursos, ciclo de formação da Revista Fórum, sempre um encontro todos os finais dos meses. Então, a gente já tem a programação de janeiro, com o curso do Marcos Coimbra, que falará sobre Para Entender Pesquisas Eleitorais. Ano que vem é o ano de eleição, onde a gente vai estar aí diante de pesquisa, né, direto toda semana. Agora a gente já está, então é um curso super necessário para quem gosta de política, para quem lê, né, as notícias da política, acompanha, para um curso aí oferecido para a nossa comunidade.
Já tem marcado da Márcia Tiburi também. Precisa pegar o título dela, do webinar. Então, todo mês você vai ter um webinar gratuito aqui na Fórum. Olha só. Vamos fazer camiseta, Beatriz. Vamos fazer. Eu quero pegar essa arte aí, pensar alguma coisa. Já pedi para o Gnosa pensar uma camiseta baseada nessa arte, para a gente fazer alguma coisa semelhante. O que vocês acham? Gostaram da arte?
Gostaram. Tem muita coisa, muito comentário aqui já elogiando. Ah, então tem novidade, né, Rovai? 2022 aí a gente está cheio de
então,
novidade.
Então, se aproveita, muda para o de R$14,90 hoje, se você está do R$7,90 e pode, né? Já muda para você poder ter essas coisas de graça. E caso você ainda não é membro, já fique membro, vamos aproveitar. A gente, além do jornalismo de qualidade, que vai melhorar no ano que vem, eu garanto para vocês, vai ser um jornalismo melhor, A gente está aqui fazendo reuniões constantes para melhorar o jornalismo de 2022. Vai ter novidade no jornalismo, sem cobrar nada. A gente não cobra nada para os jornalistas. Ainda a gente vai começar a oferecer coisas para vocês durante o ano, porque a gente quer firmar um pacto com o leitor, com o internauta da Fórum. A gente quer fazer com que o financiamento da Fórum venha 70% diretamente do leitor, financiado pelos leitores.
É isso aí, Rovai. E eu tenho aqui, antes da gente entrar no Fala Rovai, notícia também do Assange. Os Estados Unidos ganharam uma apelação no Tribunal Superior de Londres, no Reino Unido, para que o Assange, o fundador do WikiLeaks, seja extraditado. Ele que está sendo acusado de crimes de conspiração e espionagem pelo governo dos Estados Unidos. Então, está aí a um passo da extradição. A decisão foi tomada pelo juiz Timothy Holyhead, e ainda cabe recurso, Lovai. E esse pedido novo, esse novo pedido de extradição tinha sido homologado na justiça britânica em outubro. Pelas redes sociais, a noiva do Assange se manifestou, contra essa decisão da corte, e de acordo com o WikiLeaks, o Assange não pode nem comparecer ao tribunal para defesa. Então essa decisão aí é muito desfavorável para o Assange, porque caso ele vá para os Estados Unidos, ele pode ser condenado à prisão perpétua ou até executado.
Pena de morte. Não é na Nicarágua. Não é na Nicarágua, né? Não é em Cuba. É em Cuba?
Não.
Não é em Cuba. Tá bom. É nem na Coreia do Norte. É na China? Não, é nos Estados Unidos. Um cara cujo crime foi ter revelado informações do governo americano. O grande crime dele foi ter revelado informações que são gravíssimas do governo americano. Né? Informações de Estado. Não, informações que revelam quão assassino é o governo americano. Esse foi o crime do Assange.
Muito, muito grave, né? Um processo totalmente político, né, Rovai? E aí encabeçado pelos Estados Unidos. E chegou novo membro, Douglas Guimarães da Silva, muito bem-vindo aqui ao nosso canal, à nossa comunidade. E a Maria José Rosa Teixeira diz que fez uma contribuição única lá no site, por ter opção por boleto. Não aparece como membro, porque diferente, mas
simples assim, né, Maria José. Na hora que você vai mandar um e-mail para a Adri, né, e vai dizer, fiz uma doação, dia tal, a gente vai... por exemplo, uma doação de 299, tudo... você vai ganhar uma caneca, pronto, tá dito já aqui.
Não, a gente
o Jeca Tatu sempre faz a doação, então a gente só precisa que a pessoa nos procure agora para a gente poder fazer isso, porque é óbvio que a doação, o Pix, tudo isso conta muito.
Exatamente, a gente conta, tá tudo no mesmo, aqui a gente tem a central aqui do assinante. Olha só, Rovai, 11h51 é hora, então, do Fala, Rovai.
Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, aquele momento em que a gente destaca um tema, um assunto que você pode assistir todos os dias, às 15h, segunda a sexta, só segunda a sexta. Não, Fala Rovai, agora eu virei o Fala Rovai, antes era o blog do Rovai, agora eu virei o Fala Rovai. O Fala Rovai descansa de sábado e domingo, descansa pelo menos um pouco. É o seguinte, gente, o tema de hoje é a pesquisa Ideia Exame, que é o quê? Mais importante do que a pesquisa em si é o que ela traz nas entrelinhas, por isso que eu estou destacando ela aqui nesse editorial de hoje. É uma pesquisa para o mercado e eles produzem um relatório para o mercado, relatório com opiniões do coordenador da pesquisa, e a gente conseguiu esse relatório. Eu vou ler aqui para vocês, né, então, um pouco do que ele fala sobre, por exemplo, a chapa Lully-Alckmin. Sobre aliança Dori Moro. É uma pesquisa telefônica com 1.200 pessoas. As pesquisas telefônicas têm mostrado resultados menos favoráveis ao Lula do que as pesquisas que são feitas presencialmente, como Datafolha, IPEC. IPEC, que é do antigo Ibope, acho que sim, e Vox Pop, que tem dado resultados mais favoráveis ao Lula. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Avaliação e aprovação do governo federal, segundo a pesquisa Ideia Exame, 51% de ruim e péssimo, 25% de ótimo e bom e 22% de regular. Ou seja, Bolsonaro ainda num patamar altíssimo, mesmo na pesquisa de telefone. 51% dos que ganham mais de 6 salários mínimos avaliam o governo como ruim e péssimo. Ou seja, o ruim e péssimo também é muito alto na classe média, o que abre uma avenida para a candidatura a Moro, mais do que para a Dória, que, pelo jeito, não se consolidou. Entre o aprova e o desaprova, que era onde o Bolsonaro empatava, lá para, aqui eu não tenho, junho, enfim, 2020 estava ali meio empatado, agora é 53% desaprovam, 31% aprovam, 16% não aprovam nem desaprovam. Ele até melhorou da última pesquisa para essa, aqui não tenho dado, mas pelo gráfico dá para ver que teve uma pequena melhora. Vamos lá. Eleições 2022. Espontânea. O Lula teria hoje, na pesquisa espontânea, 28% das intenções de voto. Tem, né, segundo o Exame Ideia. Bolsonaro, 20%. Ciro Gomes, 3%. Moro, 2%. João Dória, 1%. Ou seja, quem você vai votar? Não fala quem os candidatos. Aparecem esses. Que parecem que serão, inclusive, os candidatos na próxima eleição. O PSD do Kassab já liberou o seu principal governador do estado, prefeito, aliás, da capital, o Calil, de Belo Horizonte, a compor uma chapa com o Lula em Minas Gerais, terra do Rodrigo Pacheco, onde ele é senador. Imaginem o absurdo. O candidato do PSD é de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E em Minas Gerais, o candidato do PSD será parceiro de chapa com Lula, com o lulismo, vai fazer uma composição. Quer dizer, então, já está mais do que cristianizado, Rodrigo Pacheco. Ainda é possível que o Kassab venha apoiar o Lula, já no primeiro turno. Vendo o desgaste do Bolsonaro para tentar fazer uma negociação em melhor posição, eu não duvido nada de a candidatura Pacheco vir a ser rifada. E o Pacheco, lembrem, mudou do DEM, né, do União Democrática, que agora se fundiu com o PSL, virou União Democrática, ele veio para o PSD com a promessa de ser candidato a presidente da República. Mas isso não está garantido. Ontem, o Paulinho da Força ofereceu solidariedade para o Alckmin ser candidato a vice do Lula. Disse, olha, PSB está exigindo candidato a presidente aqui, a colar, a governador aqui, a colar, apoio do PT. Nós não exigimos nada. O Alckmin se afilia aqui e é vice do Lula. O movimento do Kassab liberando o Calil para fechar uma aliança com o Lula em Minas Gerais, pode significar a mesma coisa. O Kassab está tentando roubar o Alckmin do PSB. Então, o PSB não está mais com o queijo e a faca na mão, porque o Alckmin pode ir para o PSB? Pode. Pode ir para o PSD? Pode. Pode ir para o Solidariedade? Pode. Se for ele, de fato, o nome escolhido, se der liga essa fusão Alckmin Lula, eu vou falar mais sobre isso, porque essa pesquisa revela que não traz voto. Né? O Alckmin não traz voto, é uma desconfiança de muita gente. Eu mesmo, eu não sei se traz voto. Falava outro dia com um dos assessores do Lula, e ele falava, olha, aqui a gente acha que não dá voto, mas Eu também falei, acho que voto mesmo não vai trazer, mas seguimos aqui. Na pesquisa estimulada, Lula teria menos do que em outros institutos, teria 37%, Bolsonaro 27%, Moro 10%, Ciro Gomes, 6%, João Dória 4%, Rodrigo Pacheco 1%, Luiz Felipe Dávila 1%, Cabo Daciolo, ele 1%, e o Alessandro Vieira, Simone Tebet aparecem zerados. Aí é um cenário com muitos candidatos. Qual a opinião do Rovai sobre isso? É que a gente não terá tantos candidatos à presidência da República. Se o MDB deve se fundir aí com João Dória, por exemplo, para ter tempo de televisão. Eu acho que é uma tendência o Dória conseguir captar o MDB para ele. Tem que fazer uma fechar alguma coisa com o SCAF. Não é impossível. O SCAF que se despediu ontem, depois de 17 anos com o presidente da FIESP. Isso não é ditadura. Só não pode na Venezuela, não pode em Cuba. O cara fica 17 anos presidente numa associação. Aí pode. É impressionante. O PT estava há 12 anos na presidência da República, mudando de presidente. Aí era absurdo. Nós temos que ter a democracia precisa de trocas de partidos, mas na Fiesp pôde. Seguimos. Aí aqui tal, o analista da pesquisa é o Maurício Moura, fundador do IDEA. Ele diz o seguinte: o ex-presidente Lula segue liderando todos os cenários de intenção de voto de primeiro e segundo turno. Todavia, os eleitores realmente engajados com... Veja como ele está mandando recado. Todavia, quer dizer, parece que é... Olha, entretanto, todavia, mas, né, os eleitores engajados são os 28% que declaram sua preferência na pergunta espontânea. Tá bom, violão. Esse é voto garantido. É evidente que quando você bota na mesa, principalmente para os menos informados, que o Lula vai estar na cédula, ele cresce muito. Então, 28% também não é pouca coisa, é mais que todos os outros candidatos, se depender, inclusive na pesquisa estimulada. O Lula tem mais na espontânea do que qualquer outro na estimulada. Seguimos aqui. Aí tem vários cenários, eles fazem vários cenários eleitorais e começam em quem você não votaria de jeito nenhum. O Bolsonaro lidera com 48 e nessa pesquisa o Lula tem 40, o Dória 22, o Moro 21, o Ciro Gomes 20 e por aí vai, os outros para baixo. Esse índice do Lula é muito mais alto do que em outras pesquisas recentes, né? Então, fique feito o registro. Aí eles começam a testar os vices, isso é legal. Em relação a alguns pré-candidatos à presidência da República, seus potenciais vices, qual a sua opinião sobre cada chapa? Lula, presidente, e Geraldo Alckmin, vice. Quem vê com positivo, 37, 35% da população. É mais ou menos os que já votariam no Lula, com a pesquisa estimulada que dá 37%. 17% tem uma posição neutra e 48% uma posição negativa, quase metade do eleitorado. Um pouco acima da rejeição do Lula, pode ter juntado um pouco da rejeição do Alckmin e ter aumentado isso. Mas, quando eles testam outros presidenciáveis com respectivos vices, também a rejeição é alta. Sérgio Moro, presidente, e Barbosa, vice, 46% de rejeição negativa. João Dória, presidente, e Sérgio Moro, vice, 43% de negativo. Jair Bolsonaro, presidente... E ela, Damaris Alves, vice, 58% de negativa. Jair, presidente, o Bolsonaro, presidente, e o Mourão, vice, 57% de negativa. Vejam, a Damaris dá mais rejeição ainda do que o Mourão. Então, o analista, o Maurício Moura, fundador da IDEA, diz o seguinte: sobre a potencial chapa Lula-Alckmin, o saldo é mais negativo do que positivo, sendo mais forte a rejeição da dupla na região sudeste, Isso me pareceu um fato curioso. Quer dizer, aqui no Sudeste, onde o Alckmin é mais conhecido, onde ele fez sua carreira política, a rejeição é maior. Aí ele continua na análise, isso mostra que a junção com o Lula afasta parte dos apoiadores do ex-governador-geral do Alckmin. Mas a análise segue. Ou seja, no âmbito estritamente eleitoral, quem perde mais é o Tucano. No plano político, parece evidente o benefício de curto prazo dessa negociação. E eu concordo com a análise do Maurício Moura. Enquanto o Lula sinaliza a moderação, Alckmin ganha relevância nacional no debate político. O estimular essa conversa, de alguma maneira, é bom para os dois. Mesmo que o Lula escolha outro vice, depois vai falar, olha, o Lula toparia o Alckmin de vice, veja, o Lula não é esse diabo que a Universal está pintando. Né? Aliás, fui numa banca de um amigo meu, o Lino Bocchini, onde ele fez uma boa análise sobre o jornal da Universal e fala do voto da Universal. É bem interessante aqui, a gente precisa estudar mais como que esse movimento, o voto dos evangélicos, em especial desse universo neopentecostal. É preciso entender melhor. Bom, segue o jogo. Para cada uma das chapas, a escolha do vice aumentaria, diminuiria ou seria indiferente para a escolha do candidato? Eu vou destacar essa aqui dos vices, mais uma lâmina, e depois a gente finaliza. O Lula, presidente Geraldo Alckmin, vice, aumentaria a chance da pessoa votar no Lula para 35% e diminuiria para 48%. Mantém mais ou menos os mesmos índices. Diminuiria também para Sérgio Moro e Joaquim Barbosa para 45%, para João Dória e Sérgio Moro, 36%. Essa chapa João Dória e Moro poderia ser uma das opções da terceira via, ou vice-versa. Eu duvido que o Moro aceite ser visto Dória, como duvido que o Dória aceite ser visto Moro. Mas aí sim poderia ter um canal de terceira via pela direita que, me parece, teria mais chances de tirar o Bolsonaro do segundo turno. Enfim, essa é a pesquisa feita pela Exame, é a pesquisa feita para o mercado, é uma pesquisa telefônica, os índices não são tão... Eles guardam distância da maior parte das outras pesquisas que têm saído. No segundo turno, por exemplo, eles dão Lula com 47 e Bolsonaro com 36. É uma distância muito curta comparada com as outras pesquisas. Lula e João Dória, 48 a 24. Lula e Sérgio Moro, 44 a 33. Outras pesquisas dão números diferentes, mas ela vale para entender o que o mercado está lendo e como eles estão... Que análises eles estão recebendo para se movimentar nesse começo de processo eleitoral, onde já passa a ficar claro quem serão os candidatos. Né? Já temos aí, inclusive, chapas se estabelecendo. Enfim, o mercado de olho nas eleições. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijas, beijos e beijos a todas, todos e todes.
É isso aí, mais programa segue aqui. A gente já está com o Leonardo Sakamoto aqui nos nossos bastidores, então vamos subir para a gente continuar aqui nosso fórum 11h30 de hoje. Bem-vindo, Sakamoto, tudo bem?
Tudo bem, Andri, tudo bem, Rovai?
Boa tarde. E aí, tudo bem? Gostei da cor da sua camisa, Sakamoto.
Estão combinando.
É. Sexta-feira, dia de usar branco.
Eu vou falar exatamente isso, tipo, é o oposto, né? Hoje é dia de branco, né? Mas.
O Sakamoto, então, está aqui hoje. Prazer te receber aqui. Sakamoto, que é jornalista, doutor em ciência política pela USP, professor, já tem uma experiência aí, cobriu conflitos em Timor-Leste, Angola, vasta experiência em direitos humanos, é diretor da ONG Repórter Brasil, colunista do UOL, autor de vários livros, e hoje a gente tem aqui, então, o prazer de recebê-lo no Fórum 11h30. Queria já começar nosso papo, já que o Rovai trouxe aqui a análise da pesquisa Exame Ideia de hoje, que você fizesse sua análise aí de como você está vendo o cenário eleitoral para 2022, que é aí a gente já tem falado muito, principalmente com a liderança agora do ex-presidente Lula, que saiu de preso, né, não podendo ser candidato em 2018, 580 dias, teve a suspensão e agora volta aí a Senna sendo o favorito para 2022.
Então, eu... Bem, no meu ponto de vista, Lula está no segundo turno, óbvio, eu acho que a menos que um cataclisma, né, eu acho que não dá nem tempo de nenhuma sacanagem da justiça acontecer, mas o que colocaria ele no segundo turno, a questão é a segunda vaga, né. Eu ainda acredito, dado o cenário que a gente tem hoje, né, e as perspectivas para o ano que vem, eu ainda acredito que Jair Bolsonaro deve ser o concorrente, o adversário de Lula no segundo turno, é claro, se houver segundo turno. Mas eu acredito que a probabilidade de haver é grande, vai haver segundo turno, a campanha do ano que vem vai ser uma campanha muito dura, né? E eu acredito que será com Jair Bolsonaro. Nenhum dos candidatos que estão colocados para disputar terceira, quarta, quinta, sexta via, o nome que se dê a isso, eu acho que estão tem capacidade de suplantar, até por algumas informações. As pesquisas têm dado que, por mais que Bolsonaro caia em aprovação no seu governo, o que é também bastante conjuntural, não que a economia vai melhorar no ano que vem, mas ele vai usar a máquina administrativa e a máquina do ódio que tiver disponível exatamente para estancar a sangria, aumentar a popularidade, principalmente aos mais pobres. Mas, mais do que a situação econômica, né, a radiografia do momento, é a radiografia do voto, a estratificação do voto do Bolsonaro. O Bolsonaro continua com uma alta taxa de votos espontâneos. Na espontânea, o Bolsonaro continua bem. E aí você vai ver, isso se dá porque ao longo dos últimos 3 anos, Bolsonaro governou para os seus eleitores. Bolsonaro não governou para o Brasil, Bolsonaro governou para os seus eleitores, né? Aquela faixa de 11 a 15% segundo Datafolha, né? E que mais se bota mais alguns por cento, que são pessoas, são o naco dos ruralistas, dos policiais, dos milicianos, dos fundamentalistas, que podem não concordar com tudo que ele fala, mas vem nele uma possibilidade de lucro e de poder, né, e vão com ele até o final, coisa que Moro não vai entregar e nenhuma outra alternativa vai entregar como o Bolsonaro entrega para esse pessoal. Então, é difícil, porque com o Bolsonaro, se ele chega, se ele mantém, hipoteticamente, 23%, 24% de voto, ninguém tira ele do segundo turno, né? Então, ele não precisa muito. A estratégia do Bolsonaro todos esses anos foi essa. Ele fala com quem? Com o público dele. Ele faz política para quem? Para o público dele, né? Então, e ele está contando que esse público vai empurrar ele. E mais, é claro, o pessoal. Que nem quando o Hannah Arendt falou, quando ela foi analisar a composição da sociedade alemã, eu não estou falando que... Não estou falando que é o... Que, comparando o Bolsonaro a Hitler, né? Até porque Hitler era bem mais inteligente, mas o fato é que você tem uma, na composição da sociedade que atingida por um governo totalitário, que não é o caso nosso, nós temos um governo autoritário, mas você tem um grupo que concorda com o presidente, tem um grupo que lucra com o presidente, tem um grupo que tem medo ou que pode se beneficiar, ver que pode se beneficiar se acabar cumprindo aquilo. Então, existe esse número. Eu acho que isso vai manter, de certa forma. Eu acho muito difícil. Para falar a verdade, sendo até ligeiramente leviano, eu não sei se o Moro sai presidente, não. Depende muito do que... Eu acho muito mais certo que o Ciro não vá desistir da candidatura dele, né? Porque a gente conhece o Ciro, muito mais difícil o Ciro desistir da candidatura. Né, o PDT vai, se quiser desistir, tirar dele, vai ter que suar muito, porque, né, o Ciro vai ser bem mais complicado do que o Moro, que se vê que não tem viabilidade eleitoral em determinado momento, sei lá, tô para sair para senador, né, que teria uma situação mais agradável. Agora, senador por onde? Né? No Paraná, para bater de frente com o Álvaro Dias? Difícil também. Então, é uma situação...
É mesmo partido, inclusive, né, Sakamoto? Eles são no Podemos, os dois.
Exato.
Teria que o Álvaro desistir.
Ele teria que sair por outro estado. Não que se ele saísse, por exemplo, por outro estado, pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, ou qualquer outro estado, ele não se elegesse. Eu tenho dúvida se elege por São Paulo, né? Agora, em outro estado, ele se elegeria, né? Então, esse cálculo é muito complexo, né? Para o Moro, também porque a pergunta é a seguinte: o Moro não cai, mas o Moro sobe, né? Então, porque o Moro subir significa ter que tirar voto de alguém. Né? E como
nos setores populares, né, Sakamoto? É voto do povão que ele vai ter que tirar.
É, o problema é que é aquela coisa, para que o povão vai querer votar no Moro se o povão, inclusive, tem mais identificação com... Eu sou crítico do jeito genocida do presidente da República, mas eu concordo que, que ele consegue se comunicar com determinados grupos, né? Inclusive populares, assim. Tem que reconhecer, né? E aí o que acontece é que... Só que o Moro não tem isso, né? Nem a... Um milhão de anos de fonoaudiologia e oratória vai...
Nietzsche fazer... training.
Não, vai ser... Isso pode funcionar muito bem para ler teleprompter, né? Mas para fazer pesquisa de quebra... Para fazer entrevista de quebra-queixo, para falar em palanque, né? Para falar no Vamos Ver com jornalista, muda de figura.
Tanto que ele está fazendo encontros em eventos controlados. Está fazendo lançamento de livro em teatro fechado, que tem que pagar R$80... Que é para não ter mesmo esse tipo de constrangimento. Né? Te parece isso, Sakamoto?
Não, é. Isso é totalmente. Você vai ver, quando o Moro foi fazer o lançamento, a filiação dele ao Podemos, todo mundo elogiou. Não, ele está falando melhor, fez foro. É verdade, naquele evento ele estava melhor. Só que até eu falei logo na sequência, falei assim, olha, isso aqui eu só vou falar que aconteceu isso mesmo se num evento que seja espontâneo, numa entrevista... ele acabe, e o que aconteceu, por exemplo, a última entrevista que ele deu, que ele criticou o Bolsonaro, respondeu às críticas, ele... Eu não estou nem falando das desafinadas, daquela coisa que o pessoal brinca, né, negócio de marreco, aquela coisa, não estou nem falando por conta disso, eu estou falando mesmo por conta da organização do pensamento, uma coisa que é muito importante é que um candidato à presidência não seja arrogante, né? Então, não que não tivemos candidatos arrogantes à presidência em vários partidos políticos no passado, mas é alguém que quer voto popular, né, não pode, na verdade, ter... Ele pode ser bravo, pode esbravejar, pode falar palavrão, que isso, inclusive, muitas vezes é bem visto pelo povo, falar, ah, o cara é espontâneo. Mas se a pessoa não tiver trejeito, a pessoa não souber se comunicar, a pessoa não souber, sabe, ficar com pensamento, pensando com cabeça de juiz, de promotor, de cientista político, aí fica difícil, né? Aí não rola.
Você está falando uma coisa que me faz recordar, inclusive, quando o Duda Mendonça assumiu a campanha do Maluf para prefeito de São Paulo. Uma das primeiras coisas que ele fez, Léo, foi mandar o Maluf trocar os óculos. Ele tinha uns óculos... tipo de
grosso, né?
Grossos, e ele olhar, e era bifocal, mas ficava com o olhar dele sempre meio que para cima, como se ele dava um tom de arrogância. Aí ele trocou por um óculos mais fino, para que ele olhasse quando conversasse com as pessoas, olhando para baixo, para mostrar uma certa humildade, porque nas pesquisas qualitativas aparecia isso, o Maluf é um cara arrogante. Né? E o Bolsonaro, apesar de ser autoritário, ele parece ser um cara do povão, que come leite condensado, usa camisa de time de futebol, leite condensado no pão, que põe umas roupas esquisitas, fala palavrão. O Moro não, o Moro é o conge, né?
O Bolsonaro, inclusive, isso, não é só o Bolsonaro, a gente sabe, mas os políticos fazem parecer, tipo, tem uma...
Claro.
Aquelas histórias, aquelas anedotas contadas, o Jânio Quadros era muito craque disso também, então tem aquelas histórias
botava
de que...
Botava talco
aqui para mostrar que estava com caspa, porque estava trabalhando demais e se dedicando e se martirizando pelo povo, ou que às vezes saía do carro oficial, lembro que político contou, ele falou assim, me ajuda a sair do carro. Ele falou assim, mas o senhor está com... Era prefeito na época, o Jânio. O senhor está com dificuldade, o prefeito? Ele falou, não, eu estou ótimo, mas o povo adora essas coisas. Então, essa coisa é pensado para gerar empatia. O Bolsonaro bota aquelas mesas, faz o discurso em cima da prancha de moribug, tipo de surf, o pão, as mesas do Bolsonaro conversando com o filho, tirando foto, é milimetricamente pensado também. Não que ele não seja, não goste daquilo, mas é pensado, as fotografias são pensadas, né? Tem o gabinete do ódio exatamente para isso. Agora, o ponto é que e uma coisa ensinou que 2018 foi uma campanha em que a gente teve muito... Houve um espaço por conta do desgaste, tinha tido um processo de impeachment bizarro, né, que espancou as instituições, teve depois um governo que roubou pra caramba, né, tipo, o governo Temer foi super complicado, roubou, digamos, tipo, teve uma relação promíscua com o Congresso, era a banca de votos a céu aberto com venda de voto, né, então... o povo, na verdade, as pessoas ficaram bem cansadas, né, tudo aquilo, e aí Bolsonaro soube surfar bastante nessa discussão da antipolítica, né, mesmo sendo uma pessoa que era político, era o centrão, né? O patriarca das rachadinhas, ele vai a público e se vende como uma coisa nova, né? Tipo, tira a naftalina, dá um banho de perfume, fala eu sou novo, e na verdade surfa nisso. Só que o que, que aconteceu é que também parte da população se decepcionou com o chamado novo, com o antipolítico, né? A gente teve uma prova disso na campanha municipal. As campanhas municipais foram poucos espaços para o chamado novo, para o discurso antipolítico. O pessoal deu uma cansada. Tem que ver se vai cansar agora no nível federal. Mas há uma chance, porque inclusive Bolsonaro percebeu isso. Bolsonaro não vai sair para um partido nanico. Ele vai sair pelo terceiro maior partido do Congresso Nacional, aliado provavelmente ao PP e ao Republicanos, com tempo de TV e rádio, portanto, e com recurso do fundo eleitoral. Então, ele mesmo percebeu que não vai colar de novo aquele mimimi de que ele é antipolítica, né? E vai ser muito difícil que a... Ele é um político, é um politicão, centrão, né? Rebarba do centrão, né? Mas centrão. Agora, e Lula é político, então vai ficar muito difícil que esse discurso da antipolítica, o discurso do Moro, ganhe tração, né? Vai ter o seu eleitorado, está lá presente. Eu acho importante que o Moro tenha decidido entrar oficialmente para a política, né? Porque extraoficialmente ele faz política há muito tempo. Então é fundamental que as pessoas façam políticas claras e não de forma subreptícia, né? Mas eu não acho que ele vá, a menos também que aconteça alguma coisa muito sinistra com o Bolsonaro, né? No sentido de alguma denúncia muito forte, etc. O que é difícil de imaginar o quê, porque 616 mil mortos, já falei, gente, Jesus, 616 mil mortos, rachadinha, corrupção, desmatamento, né, inflação, fome, gente revirando caçamba de lixo, gente caçando pelanque e osso, e ele, por mais que tenha caído, ele continua lá exatamente por conta daquele pessoal dele, né? Então é difícil imaginar o que poderia vir, não sei, ele pegar... tirarem foto dele matando gatinho? Não sei, né? Mas é difícil, na verdade, o que poderia acontecer agora.
Pois é, né?
Batendo no cachorrinho. É. Olha, mas só.
Eu tenho um vídeo, Rovai, antes aqui, que é...
Já e tem também a participação dos internautas.
Isso, né? Antes, então, vamos chamar aqui o Superchat, o Ezra Santos, olha só. Rovai, eu acho que o PT mereceu o golpe de 16, esse pessoal não aprende. Vão colocar, mais uma vez, um neoliberal na vice. Alckmin terminará esse mandato, quem vai pagar o pato é o povo pobre desse país. Está aí uma questão também que queria perguntar, esse debate do vice para o Sakamoto, mas antes, já que a gente está aqui no papo do Moro, o Moro, por onde ele tem passado, ele está sendo escrachado. E a gente tem aqui um vídeo de ontem para a gente falar um pouco desse crime, desse ódio, e que vai aí tomar conta aí desse período eleitoral. Então eu vou passar aqui para a gente ver o vídeo do Moro ontem. Já deu para ver aí, né, o lançamento do livro ontem. Esse, a gente tem falado muito desses escrachos aqui, né, Rubai? A gente tem até uma posição crítica, né, porque isso, né, se começar todo mundo a fazer escracho contra todos adversários políticos, onde vai parar isso? Então, eu queria que você comentasse um pouco do...
Agora, teve uma atriz da Globo que, nesse teatro, se negou a fazer uma peça. Eu acho justo. Mais até do que... Enfim, mas vamos ver.
A Ana Beatriz Nogueira.
Ana Beatriz Nogueira. Falou, não, está aqui um cara que... Eu não vou fazer peça hoje.
Eu também acho complicado um pouco. Eu acho que é válido protestos, é claro, qualquer forma de protesto, etc. Mas o escracho, assim, ele é um pouco complicado. Ele é mais antigo do que a cultura do cancelamento, para falar a verdade. Mas é complicado porque é o seguinte: muitas vezes ele impede que a pessoa fale, né? Ele impede que a pessoa fale. E uma vez que isso acontece, e às vezes acontece até com justiça contra algumas pessoas que iam... não justiça impedir que a pessoa fale, mas protestos feitos contra... Por declarações bizarras dadas por algumas pessoas. Mas o grande problema é que esse caso ele acaba contaminando todo o debate. Então, você faz com uma pessoa, os seguidores daquela pessoa vão fazer com outra pessoa e com outra pessoa e com outra pessoa, mesmo que não haja nenhum sentido em escrachar. Então, eu acho ruim porque ele interdita o debate, né? Eu acho que um candidato como Moro tem muito que explicar. né? Eu gostaria, não que ele falasse de menos, eu gostaria que ele falasse mais, né? Falar sobre a Vaza Jato, falar sobre, tudo aquilo que ele falou na rádio. Ah, as pessoas pegam coisinhas pequenas, probleminhas que aconteceram no curso do processo, probleminha, né? Tipo, grampo de advogado, de réu. Porra, né? Isso, a Carmen Lúcia ficou assustadíssima com isso. Falou assim, gente, isso inclusive parece que foi o motivo que ajudou a mulher de voto. Que ela viu que, como assim estão grampeando os advogados do réu, né? É inimaginável. Então, ele tem que falar disso. Eu acho que a campanha eleitoral, ele tem que falar. Ele tem que falar das propostas dele, espero que tenha. Agora, também, ele tem que falar disso, né? Então, eu acho que é importante que as pessoas se manifestem. Agora, eu acho que é super válido todas as outras formas de protesto também, né? É claro, quando alguém fala, olha, eu não concordo com um teatro que abre espaço para isso, etc. e tal, blá, 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 a pessoa pode não participar, da mesma forma que uma pessoa pode pedir para sua marca preferida, né? Olha, eu não vou comprar de você porque você está financiando um site de ódio. Ah, é a mesma coisa? Não, mas eu estou falando só que as formas de pressão, né, elas são variáveis e são justas. Pressão social faz parte da democracia, né? Eu só acho que evitar, fazer com que a pessoa não fale, aí eu acho um pouco complicado, porque hoje é com ela, aí amanhã virá a casa da Joana, né?
É, sempre tem isso, né? O Léo, o que, que você acha da chapa Lula e Alckmin?
Então, eu até tinha escrito essa semana, eu não tinha entrado no assunto, eu estava acompanhando, eu conversei com muita gente, só que eu não tinha escrito nada ainda. O grande ponto, na verdade, da chapa é que é o seguinte, primeiro é saber por que, que gerou um fetiche tão grande a chapa, assim, de uma maneira geral. Independentemente tipo, de quem defende ou quem discorda, mas é que lá atrás da redemocratização, né, no início da década de 90, aquele processo, houve muita esperança, houve muita expectativa, inclusive, de que tucanos e petistas andassem junto, né? Antes mesmo da campanha de 94, no início da década de 90 já tinha tido aquela discussão toda, o que afastou primeiro eles um pouco o fato de que o PT fechou-se incondicionalmente no presidencialismo e o PSDB se fechou incondicionalmente no parlamentarismo. Depois, em 94, tentou-se conversas, inclusive Sérgio Motta, outras pessoas envolvidas na negociação, mas também não avançou. E aí, de certa forma, o PSDB caminhou junto com o PFL, o PT caminhou com o PL, depois com o PR, com o DEM, com o MDB, desculpe. Então, você teve um processo. Só que tem muita gente, na verdade, que defende, né? Há anos essa união, né, exige quase que uma vontade de grupos mais à esquerda no PSDB e outros grupos no PT que acham que valeria a pena, né, passaria uma mensagem importante, inclusive agora uma mensagem de frente ampla. Eu, na verdade, sou uma das partes críticas que acha que não agrega, né? Eu não estou nem falando, eu não acho nem que haveria uma conspiração Faria Lima, Pindamonhangaba, né? Logo na sequência, né? Mas, apesar de muita gente desejar e adorar essa ideia, mas eu não acho que não haveria isso logo de cara, mas é que eu acho que não agrega. Até a pesquisa que você, eu estava acompanhando ali toda a pesquisa Exame Ideia que você colocou, é basicamente isso, não traz um agrega. Eu acho que não agrega como agregaria, e aí falando só do ponto de vista pragmático eleitoral, não agregaria com, por exemplo, uma Luísa Trajano, ou um Josué Gomes da Silva, que está feliz na Fiesta, mas, né, o Josué, a Luísa, outras pessoas que acho que teriam um agregado maior, né? Inclusive acho que uma mulher seria importante também, né? Agregaria, né? Tem, acho que um processo, na verdade, que é claro que tem prós e contras, mas eu acho que não traria. Tem gente falando, não, se vier, ganha no primeiro turno. Eu acho que é especulação, né? Eu não acho que há uma...
Eu concordo contigo, só para a gente dialogar, concordo contigo.
Sim, perdão, acabei falando demais.
Não, bom, mas eu queria dialogar contigo, porque acho que é o tema do momento esse daí, né? Essa chapa se mobilizou o cenário político, Léo, e eu tendo a concordar contigo nessa parte de que, de fato, do ponto de vista eleitoral não agrega, mas queria te fazer uma pergunta. Você não acha que, do ponto de vista da governabilidade, ter alguém como uma experiência política do Alckmin para lidar com o Congresso, que conhece a máquina pública, e que pode ser esse cara que vai lá parar arestas para o presidente, se compuser de forma séria, né? Se não vier na lógica de ficar soltando fatos, que não é muito a do Alckmin, convenhamos, né? Depois de tudo que ele passou com Dória, ele não deu uma declaração atacando Dória, né? Então, ele é um cara mais moderado, inclusive, no estilo. Você não acha que, nesse sentido, poderia ser uma chapa melhor do que eleitoralmente?
Não tenho dúvida nenhuma que o governador-geral do Alckmin ele tem um comportamento mais de composição, inclusive de não entrar em bola dividida, tudo isso mais. E eu acho que ele agregaria várias outras pessoas. A questão é que esta chapa tem uma questão especial porque tem Lula. E poucas pessoas são tão agregadoras e afeitas ao diálogo que Lula. Um grande problema, inclusive, que era uma crítica que se fazia ao governo da presidente Dilma, que a presidente Dilma não recebia deputados como recebia Lula, né? E o Fernando Henrique falava muito isso, que muito deputado não é, você não quer nem que se atenda o pleito, ele quer ser ouvido, sabe? Tirar uma foto com o presidente, ser ouvido, mandar para a base, olha, o presidente me recebeu, vai melhorar aquilo. O Lula ouvia muito, o Fernando Henrique ouvia, o Lula ouvia muito. A Dilma, por uma questão, inclusive, de que não concordava com muitas das práticas do Congresso, etc., não atendia nem aliados com essa velocidade. Na época do impeachment, logo, ela tinha... Mesmo na época do impeachment, estava pegando fogo, ela também não atendeu, né? Então, o que acontece é que existe uma... O Lula, ele tem... Nessa chapa, o Lula tem essa característica. Eu imagino que o Lula vai conduzir vários processos assim, né? E aí eu acho que é o seguinte, nesse caso é muito mais importante você ter um bom ministro da Casa Civil, que é o primeiro ministro do teu governo, do que ter um vice oficialmente. É claro, teu vice pode ser ministro da Casa Civil? Pode. Você pode eleger o teu vice, escolher teu vice como ministro da Casa Civil, mas dificilmente isso vai ser colocado. Eu acho que faz muito mais sentido ter uma boa pessoa na articulação política, alguém, inclusive, com passagem pelo Executivo ou pelo Congresso Nacional nessa função para fazer essas pontes, e o Lula ser a questão da aproximação, porque o Lula é uma figura, na verdade, angular da política brasileira. E aí, dificilmente, eu imagino que determinadas negociações as pessoas não vão querer fazer com o Alckmin. As pessoas vão querer encontrar o Lula. Por quê? Porque o Lula vai dar o fio do bigode, sabe, lá no acordo, e falar, não, tá feito, tá fechado, vamos fazer, não sei o que lá, e vai ter essa segurança, né? Exatamente essa segurança de articulação, por exemplo, quando, vamos lembrar que em determinado momento do impeachment, quando o governo da Dilma estava já nos estertores assim, buscou-se colocar o Lula como ministro-chefe da Casa Civil. O pessoal fala, era para protegê-lo, não se precisa, não. Era para ele ajudar no governo.
O governo.
Exatamente, o pessoal só pensa pelo lado A, agora pensa pelo lado B, para ele ajudar o governo, exatamente porque ele tem uma capacidade grande de articulação, ele ouve muito, articula, é uma herança do sindicalismo, né? Ele é o berço dele, é isso, é conversar, 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 conversar. Então, eu acho que tem um ganho, é claro, com determinados grupos conservadores ou da direita liberal, que são grupos democráticos, que estão querendo, na verdade, querem uma união nacional, tudo é claro que tem um ganho. Só que do ponto de vista eleitoral, neste momento, eu acho que seria um caso, mas não seria um plano A, né? Eu acho que o plano A continua sendo esperar o chamado vice dos sonhos. Eu até falei com uma pessoa próxima, próximo ao Lula, ele falou, o vice dos sonhos se chama José de Alencar, mas José Alencar, que infelizmente morreu, né? Mas, na falta dele, um perfil muito semelhante seria realmente aquele que ele que faria.
O Lula queria isso, né?
Exatamente. Por quê? Porque, gente, além de tudo, é uma pessoa interessante, porque o José Alencar... ele deixava claro que ele não tinha nenhuma pretensão, sabe? A agenda dele era uma agenda que o Lula concordava no total. Tudo bem, vivemos tempos diferentes, na verdade. Vivemos tempos difíceis, que estamos num tempo em que a democracia está na berlinda, né? Está quase indo para o vinagre, né? Se já não foi parte dela. Mas, e é claro que por conta disso, passa uma boa imagem. Mas essa imagem, né? Eu não sei se vai... É mais importante do que convencer a classe média alta, urbana, é você trazer de volta aquele pessoal que votou no Bolsonaro porque o Lula não pôde concorrer e agora precisa, e agora lembrar, ó, eu tô de volta, né? O país está on, né? Vamos de volta. Esse pessoal, na verdade, que é eu acho que a classe C, né, é a grande C, uhum. É o grande ponto, né? E aí pensar em pessoas que tragam essas pessoas. E aí a ideia de pessoas que sejam empreendedoras ajuda muito.
Boa. E a minha impressão, o Alckmin, ele tem muito eleitor antipetista, né? Que não vai votar numa, se ele for, ele vai ser considerado traidor deles, né? De se juntar com o Lula, né? Que é um eleitorado que vai preferir votar no Moro, né? Dória.
Eu queria te trazer um tema que é muito caro, Léo, que é o da questão do trabalho escravo. Que você fizesse um balanço. O Léo é o diretor da Repórter Brasil, o site especializado em questões de trabalho escravo. Ele já faz isso há talvez uns 20 anos, né, Léo? E como tem sido no governo Bolsonaro? Queria que você fizesse um balanço disso antes de a gente encerrar esse papo.
Olha, de uma maneira geral, em primeiro lugar, é para dizer que a gente... O combate ao trabalho escravo, ele continua, né? As pessoas continuam sendo resgatadas do trabalho escravo. Isso não começou agora, começou em 95, é uma das raras políticas de Estado do Brasil, né? Começa com o Fernando Henrique, vai Lula, Dilma, Temer, apesar dos ataques pesados durante o governo Temer, e o governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele tem criticado muito esses discursos do combate ao trabalho escravo, mas isso também é novidade, que ele criticava quando deputado federal, colocou inclusive no programa de governo dele que ele ia buscar a revisão, a mudança, a extinção da emenda constitucional 81, que é a antiga PEC do trabalho escravo, uma emenda que, aprovada em 2014, depois de 19 anos de trâmite, permitiu o confisco de propriedade sem indenização onde o trabalho escravo for encontrado, né? E aí onde a pessoa for responsabilizada pela justiça. Então, o que acontece? Ele sempre criticou isso, mas ao mesmo tempo que ele critica, o presidente não é... ele foi informado, devidamente informado, pelos seus assessores, que se ele se colocar contra o combate ao trabalho escravo, o Brasil vai ter que comercializar grãos com a Sibéria, na verdade. Porque aí, no momento em que você tiver as denúncias de contaminação de trabalho escravo em larga escala, e não de forma pontual, como é hoje, na soja, no algodão, carne, arroz, feijão, cacau, milho, cebola, batata, tudo isso... Então, produtos de exportação, carvão para siderurgia, que vai dar um rebu, na verdade, muito grande, principalmente com as leis anti-trabalho escravo dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Então, por conta disso, o combate continua. Mas não é fácil, né? Você teve uma pandemia que aumentou consideravelmente a pobreza, você teve uma falta, apesar de ter o Congresso Nacional ter aprovado o auxílio emergencial no valor de 600, 1.200, depois o Bolsonaro foi reduzindo esse valor, manteve 3 meses no começo desse ano sem pagar nada, isso aí aumentou a necessidade, as pessoas com necessidade vão buscar emprego, qualquer emprego, inclusive emprego que escraviza. E aí a gente teve essa tragédia. Então, a pobreza gerada, né, exatamente por um governo que estendeu, né, de forma desnecessária uma pandemia por mais tempo, porque adotou o negacionismo, vai se fazer sentir, né, que está se fazendo sentir em pobreza e fome, também vai se fazer sentir em trabalho escravo, né? Esse ano já tivemos um número de libertações, de libertados, maior do que no ano passado, né? Então, deve terminar o ano, inclusive, 2 vezes maior. Não dá para dizer que o trabalho escravo aumentou, mas dá para dizer que a vulnerabilidade para o trabalho escravo aumentou, infelizmente, né? E acho que também não dá para conectar rapidamente. Outra coisa que a gente identificou bastante, é que é um aumento do trabalho infantil. Ainda não temos números para chancelar isso, né, números nacionais, mas também temos as nossas andanças, casas de farinha no sertão, no comércio, na agricultura, né, em atividades legais e ilegais urbanas, temos visto o aumento de crianças, né, trabalhando. E o que é mais absurdo, enquanto há um aumento de crianças trabalhando, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sob o comando de Bia Kicis, que inclusive se engajou nesse processo, estava tentando aprovar PECs, um pacote de propostas de emendas à Constituição que reduz a idade mínima para começar a trabalhar no Brasil. Né? Ou seja, no momento que o trabalhador e seus filhos mais precisam de apoio do Estado, né, você tem um bolsonarismo no Congresso Nacional tentando dar um jeitinho para que crianças trabalhem, né? No melhor estilo, só o trabalho liberta.
O Bolsonaro já até, né, deu várias declarações, né, para crianças começarem a trabalhar cedo, que ele começou a trabalhar com 12 anos, né?
Sabe o que é bizarro, Rodrigo? Porque é o seguinte, ele fala isso, mas é algo que o pessoal apurou um tempo atrás, que é uma mentira deslavada, porque ele fala que, não, eu comecei a trabalhar desde cedo, sabe naquele estilo? É, eu formei caráter e as crianças formam caráter, sendo que ele não é muito exemplo para formação de caráter, mas a questão é que ele falou que começou a trabalhar desde cedo, ajudou na colheita, ajudou isso, ajudou naquilo, só que depois teve uma entrevista dada por um irmão dele, deliciosa, dizendo que o pai dele nunca deixou que nenhum filho trabalhasse, porque lugar de criança na escola, né? Então, tecnicamente...
Só que ele não ia para a escola, ele ficava fazendo essas coisas.
Não, ele ia para a escola, o que tudo indica, ele mentiu, né?
Mais uma vez, né?
Tipo, é aquela coisa, pega uma senha e entra na fila, né? Mentira número 1.267.000.
É, mitômano.
Mas é interessante, porque isso é um discurso, se aconteceu isso mesmo, se realmente foi o presidente que mentiu e não o irmão dele, isso mostra uma coisa muito doida, que... O trabalho infantil é muito bom para filho de pobre, né? Para filho de rico, não. Filho de rico tem que ficar, vai terminar o mestrado, doutorado e começa a trabalhar. Agora, o filho de pobre, não. O filho de pobre tem que começar antes dos 10 para gerar caráter. Isso é sensacional. Isso é uma coisa... Isso é o Brasil nu e cru, sabe? Isso é o Brasil do touro de ouro, não o Brasil da vaca amarela e magra e esquálida que colocaram ontem na frente da Bovespa.
Muito bom. Olha só, tem o Ivo Zimmermann dizendo, Sakamoto sabe quase tudo, só erra quando diz que vai provavelmente ter segundo turno. Penso que nosso grande desafio é votar um congresso sério. Obrigada pelo seu
animado, o Ivo está otimista.
Otimista vai ganhar no primeiro turno. E Elaine Lima, bem-vinda aqui, a membra do canal.
Porque, olha, eu sou meio considerado, tipo, o pessoal fala, não, mas está sendo muito pessimista. Eu falei, vai ver as pesquisas. O homem vai, tipo... quando a gente fala... Desculpa, eu sei que está no limite do tempo, mas quando a gente fala do governo da máquina, do governo a favor de uma eleição, as pessoas pensam só em gastar dinheiro, distribuir dinheiro, asfaltar a escola, etc. Tem uma outra parte da máquina que é mais preocupante ainda, que é usar as instituições para perseguir adversários e para ajudar aliados. O Bolsonaro, nos últimos 3 anos, sequestrou a Receita Federal, o COAF, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, a FUNAI, o INCRA, o IBAMA, o ICMBio, entre outras instituições. Não inteiramente, mas a parte que interessava a ele. E agora a gente está vendo, por exemplo, perseguição a agentes da PF, a delegados da PF, que atuaram na extradição do Alan de Santos, no pedido de extradição. Vocês acham que isso não vai acontecer à torto e direito no ano que vem, contra a máquina operando contra adversários e jornalistas e a favor dos aliados? Vai. E isso vai fazer diferença em votos.
Muito. É isso mesmo. O Sakamoto, um destaque final teu aí, e eu quero te dizer que eu vou te convidar, pelo menos uma vez por mês, para você vir aqui bater um papo com a gente. 2022 é a semana quente, né? E aí seria legal tê-lo aqui de vez em quando.
Será um prazer, sim. Eu espero que a gente sobreviva 2022.
Vai sobreviver, vai sobreviver.
Espero que exista 2023, né? Meu Deus, aquela coisa. Alguém perguntou dia desse, acho que como recado final. Alguém perguntou dia desse, falou assim, qual que é o seu desejo para 2022? Que exista um 2023, né?
Que a gente, na verdade, que a gente resista, né?
Que a gente resista e sobreviva, né? Tipo, não só com a coluna ereta e a mente aberta, assim, mas que a gente sobreviva também. Porque vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano que, inclusive, vai consumir muito da nossa capacidade de estabelecer pontos e fazer diálogo. Porque tem gente que votou no Bolsonaro, independentemente de quem está nos acompanhando agora e quem que vocês vão votar no ano que vem, mas tem gente que votou no Bolsonaro e que não é por causa disso que merece levar o ostracismo. O pessoal, tem muita gente que votou e precisa, na verdade, agora entender por que que ele, sabe, que percebeu que ele não era um cara legal e falar, olha, vamos conversar, né? É diferente do pessoal que cegamente fala assim, olha, não, ele é o melhor presidente do mundo, não está acontecendo nada de errado. Tem muita gente que votou nele e está querendo conversar.
Principalmente nos segmentos populares, né?
Exatamente, principalmente nos segmentos populares, né? Dizer, não, quem votou, eu não quero conversar com quem votou bolsonarista. Falei, meu amigo, então você vai ficar falando sozinho, porque tem um Brasil inteiro por aí. O homem teve 57 milhões de votos. Então, tem que conversar, tem que dialogar, vai ser um ano. Olha, preparem-se, bebam muito no Réveillon, porque vocês vão ter que conversar e dialogar muito em 2022.
Você já ganhou um apelidinho aqui, ó. Saca muito.
Muito bom.
Valeu, Léo. Tudo de bom. Você. Parabéns pelo seu Palmeiras, né? Que foi campeão da Libertadores.
E parabéns pelo seu Santos, que não caiu, né?
Não caiu, que já é muita coisa nesse ano.
Muito obrigado, Sakamoto.
Obrigado, Dri. Obrigado, Rovai. Um abraço para
vocês. Valeu. Beijão, meu amigo. Tudo de bom. E vamos subir aqui ele, o imortal, o irreverente, o Caseirão das Massas! Pergunte ao Caseiro.
Aê!
Chegou!
Bem-vindo, Caseiro.
Me disseram que você fez 10 quilômetros em uma hora. Como é que é isso, Caseiro?
Pô, não, uma hora eu fiz, é fácil. Eu tava meio esquisito. Você sabe que eu tive alguma virose, rapaz? Eu tive os 2 dias de febre aí na semana antes da corrida, né? Mas fui lá, cara, no domingão, dei plantão, fui lá, fiz em 56 minutos. Eu tava trabalhando com 52, 50, tava preparado, cara, mas fiz 56. Tá bom, 56 minutos. Tem que fazer abaixo de uma hora. E a partir da outra semana eu pego você e a Adri pra gente começar a correr, que eu quero preparar vocês. Pô, não adianta ficar só fazendo um musculozinho, não.
Tem que correr. Você tá vendo que eu tô mais fininho, hein?
Tá. Ó, diz que a Adri já está no peso dela, só falta você, né? Falei, o Romário vai ser menos difícil. Pô. E com 2022, cara, eu acho...
Caseiro, eu cheguei hoje, eu bati, furei o teto dos 90, tô com 89,5. Para quem tava com 97,5...
Meu, sensacional.
Saúde, aliás, gente, isso aí, se cuidando dessa...
É, não, eu acho que é legal, cara. A gente tem que trabalhar aqui, independente de todas as questões. Você sabe que eu tenho um. Eu faço muita outra coisa, né? Mas eu tenho um ambulatório com meus alunos lá, do sexto ano eu fico com meus alunos. A gente faz um ambulatório geral, né? E acho que isso é muito legal, porque a gente tem que entender um pouquinho as mudanças que estão acontecendo na saúde, né? Quer dizer, houve um excesso de medicalização na saúde, quer dizer, é impressionante. E eu acho que até que essa questão da cloroquina, da ivermectina, ela se insere nesse contexto, né? A gente já conversou isso um pouquinho aqui, já estava falando, nem desejei bom dia aqui para os nossos amigos que estão aqui, para vocês, mas vamos embora, né?
Vamos embora.
E a ideia, viu, Rovaide, você pegava às vezes pacientes que me ligavam aqui e falavam, porra, doutor, meu exame deu positivo, o que eu faço? Eu falei, você está bem? A oximetria está bom? Não faz nada, toma água e analgia. Mas as pessoas, mas eu não tenho que tomar nenhum remédio. Eu falei, não, cara, o nosso corpo é genial, ele tem um sistema imunológico maravilhoso, deixa que ele resolve o problema, né? Existem momentos de intervenção. Mas há uma enorme necessidade de remédio. Então, as pessoas estão acima do peso, falam, pô, não tem remédio, não tem... Então, é importante que todos que estão aqui, junto com nós aqui, entender o importante do grande conselho da medicina, que é a ideia, né, de o que a gente chama de prevenção primária, que é a ideia de alimentação e atividade física. A gente não pode perder essa ideia, né? Hoje está... O ser humano, em 10 milhões de anos, ele evoluiu de um caçador-coletor, que ia no mato caçar para comer, para uma fartura alimentar animal. Quer dizer, você vai na padoca hoje, você come um pãozinho, uma Coca-Cola tem 180 calorias. Né? Uma Coca é quase que um décimo das necessidades diárias. Uma média tem 140 calorias sem a manteiga. Então, só para a gente falar aqui, porque a gente vai precisar de muita saúde, né, para esse outro ano, e aí as pessoas entenderem da importância que a gente tem que ter na questão da alimentação, né? Não é só o remédio que resolve, é a alimentação e uma atividade física. Como eu digo, eu faço, cara. Eu trabalho igual um cão, tenho 4 empregos e faço. Então, acho que todo mundo tem essa obrigação de dar uma caminhada no quarteirão. Quando tiver a praia, vai na praia. É isso aí. É só uma dica de saúde aqui do
Caseiro. Sim, porque a saúde é preventiva também, né, Caseiro? Não é?
Sem dúvida. Essa é a mudança do enfoque, né, Rovai? Porque durante muitos anos se imaginou que a medicina é só cura, só trabalha com doença. Não! A medicina é saúde, é um equívoco isso, né? E essa é a grande proposta que certamente nós vamos trazer no nosso governo democrático e popular do grande Lula, né? no nosso, vamos ver o nosso ministro, se vai ser aí quem quer que seja, caso nós consigamos juntos eleger o presidente, mas é trabalhar na medicina da família. Esse é o único caminho que a gente tem no nosso país, né? A medicina preventiva, a promoção à saúde. E isso passa por essas coisas que a gente está falando, né? Se alimentar bem, porque a cabeça para estar boa, o corpo tem que estar bom. Se o corpo não está bom, a cabeça não está boa também, né? Bom, mas essa é uma...
Caseiro, como é que estamos aí em relação à pandemia? Porque, assim, diminuiu o número de mortes, né? Parece que chegou agora a 200, aí, se eu não estiver enganado.
Já morreu menos de 200.
Menos de 200. As UTIs parece que estão vazias, né?
Não, então,
vai ser só o Omicron aí rondando aqui e ali, mas.
Você sabe que a gente está passando um momento muito interessante, que, aliás, é legal aqui, os caras que estão sempre aqui, a nossa comunidade aqui sempre fabulosa, entendeu? Você sabe que está começando a ser discutido e sair muitas coisas interessantes, né? Inclusive, uma das coisas que a gente já teve a oportunidade de falar e já trabalhava nessa ideia. Rapidamente, primeiro, os coronavírus é uma família de vírus, tem vários, e esses coronavírus eles já circulam há milhões de anos entre os seres humanos, milhões. Você tem um coronavírus que está há mais de 600 mil anos, ele está circulando entre os hominídeos. Então, os coronavírus já... Bom, e o que os coronavírus têm para nos ensinar? Não esse coronavírus SARS ou MERS, mas da família, seres muito próximos. É que esses vírus chegam numa intensidade muito grande e, com o tempo, esse processo de mutação vai selecionando vírus mutantes que tendem a serem menos patogênicos. E o que é legal dessa informação, de uma publicação que saiu na revista Science semana passada? Os coronavírus são ruins e nos darem uma imunidade contra a infecção, mas são bons de nos dar imunidade contra a doença. Significa o quê? E eu não sei se vocês ouviram, né? Recentemente, o Anthony Fauci, que é aquele... seria o ministro da saúde americano, né? O Fauci é um infectologista. Ele é ministro por 6 presidentes diferentes, ele continua sendo, tamanha a unanimidade desse cara. Ele falou que talvez essa Omicron seja um presente de Natal. No seguinte sentido, esse vírus que ele transmite mais, não há dúvida. Nós já temos um caso aqui, eu passei em São Paulo, está em todo lado, né? Ele invadiu. Agora, os dados que a gente está vendo, por exemplo, da África do Sul, é que ele é menos patogênico. Ele infecta as pessoas têm algum grau de sintomas de dor muscular, mas as pessoas não fazem aqueles quadros graves. Então, talvez, nós estamos caminhando, né, para o surgimento de um vírus menos patogênico, né, no sentido de causar doença grave, e que nos induziria à imunidade. Esse é um fenômeno claramente observável. E aqui no Brasil, o dado mais sensacional é justamente este. Porque, reparem, se lembra quando chegou a cepa Delta? Hoje nós só temos Delta no Brasil. A gente estava muito assustado, porque aonde ela chegou, ela trouxe complicação. Mas no Brasil ela não trouxe. Tanto é que ela entrou. Hoje a cepa que domina é a Delta, aquela da Índia, só que os casos estão diminuindo. E qual é o fator que explica isso? Elevado o número de vacinação, mas um outro fator importante. Nós tivemos aqui por mais de 6 meses uma epidemia pelaquela nossa cepa gama. Aquela cepa gama, que é aquela cepa P1 que surgiu em Manaus, ela nos trouxe um nível de imunidade mais alto do que todas as outras variedades. Então, esse provavelmente é um fator explicativo que a cepa Delta não ganhou espaço. Ela ganhou espaço em termos de infectividade, mas aquelas pessoas que tinham tido já infecção pela cepa gama, que eles acham que foi de 30% da população brasileira já tinha sido infectada, eles teriam uma proteção contra essa variedade Delta. Então, é isso que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida. Esse é o único fator explicativo para, apesar dessa Delta ter chegado, e hoje só temos a Delta, e a Omicron também, os números de mortes estão caindo. Reparem, ainda é alto, 200 mortes por dia é um absurdo, né? Qual é a doença que a gente vai discutir aqui que 200 pessoas morreram todo dia 200. Mas é muito distante daqueles 4 mil que nós chegamos, né, meninos? É uma, que é uma cifra, eu diria para vocês, é assustadora, né? Vergonhosa. Então, eu acho que nós caminhamos para o que nós chamamos de endemização da doença, quer dizer, um vírus que mudou muito, infecta muito, mas não causa doença tão grave. Que assim o seja, né? Um fator que certamente pode ser um fator fundamental, viu, Rovai? Até porque eu acho que uma coisa fundamental o ano que vem, além de nós termos que trabalhar muito, né, eu espero que o PT e todos trabalhem muito com essa questão das mídias, né, mas eu acho que está faltando um pouco, né, Rovai, de a gente ir para a rua mesmo, né, fazer esse corpo a corpo com a população. Eu acho que vai ser um ano fundamental. Nós faremos isso. E certamente tendo uma situação mais tranquila, isso vai nos ajudar muito, né? Não tenho dúvida disso, né, Rovai?
Tem uma pergunta do Julinho Bittencourt aí que eu acho legal, estou destacando aqui, Caseiro, e tem vários superchats. Você quer ler primeiro o superchat?
Ó, do Julinho que está na tela, então. Quantas pessoas morrem de gripe e pneumonia por dia no Brasil, Caseiro? E também tem essa epidemia de gripe no Rio de Janeiro, né? Que parece que também está... assustando.
Esse é um dado interessante, viu? Esse tem duas questões interessantes, né? O que parece que aconteceu, certamente, veja, nós vacinamos todos os anos 80 milhões de pessoas, todos os anos. Entre abril, maio e junho, nós vacinamos 80 milhões de brasileiros acima de 60 anos e crianças e grávidas. Este ano... E o ano passado, nós nunca vacinamos nem metade dessa população para a gripe. Então, quer dizer, diante da epidemia de Covid, esqueceram da gripe, esqueceram da vacinação. Outro dado interessante é que a gripe ela tem sua maior incidência normalmente nos meses frios. Por isso que a gente começa a vacinar em abril, porque o pico da doença no hemisfério sul é maio, junho e julho. É atípico isso que está acontecendo, mas um mau fator explicativo, certamente, é a falta de vacinação, né, de uma grande parcela da população por 2 anos consecutivos nessa população de maior risco. Né? Então, no momento em que essas pessoas não estão vacinadas e esse vírus permanece circulando, é de se esperar que aumente a frequência da ocorrência deles, como parece que está acontecendo no Rio de Janeiro, e não só lá, viu? Nós temos tido muitas pessoas com sintomas respiratórios aqui no estado de São Paulo. Nós temos observado claramente isso, e que não dá para atribuir muitos com um exame de Covid negativo. Certamente essas outras viroses continuam circulando, certamente, né?
Muito bem, tem outras perguntas aí, né, Adri?
A Lúcia Helena pergunta, já tem algum tratamento precoce aprovado para o Covid-19? Gabriel Carquejo diz, obrigado, doutor Caseiro, tu é o cara.
Esse tu aí, tu parece santista, tu é o cara.
Não, santista fala tu também.
Tu é o cara, ô Gabrielzão, né, o cara, essa história do cara lá, que é aquela história, eu sou amigo do cara, não sou especificamente o cara, né? Sou amigo do Rovaira. Olha só, esse é uma coisa importante. Qual foi a pergunta anterior? Que é uma pergunta interessante, eu esqueci aqui. Fui fazer a piadinha aí.
A pergunta da Lúcia Helena.
Tem. Então, aquele medicamento...
Cloroquina.
Cloroquina
e vermectina. Tem aquele medicamento que é o Molnupiravir. Molnupiravir é uma droga da MSD, da Mexaptone, mas ainda é muito cara. Ele é um antiviral. Esses vírus mutantes não perdem o efeito, porque ele age lá na polimerase do vírus, que não sofre grandes mutações, né? Porque senão o vírus não se replicaria. Mas já existe, mas é um remédio ainda caro, né? E não está disponível ainda na rede pública comercialmente. Tá, esse remédio custa $800. Então, o Molnupiravir, o remédio da MSD, já tem distribuído nos Estados Unidos, no Canadá, aprovado na Europa, que seria igual aquele remédio, o Tamiflu da gripe, que você começaria a tomar no início dos sintomas. E tem o que deve ser aprovado aí nos próximos dias, que é um medicamento sensacional da Pfizer, que é um antiviral também, né? Então, veja, nós teremos em muito pouco tempo um enorme arsenal de medicamentos para serem utilizados precocemente no início dos sintomas, né? Neste momento, nós não temos. O que nós temos é distanciamento social e a vacina. Esse é o nosso caminho no momento, né?
Muito bem. Tem o Rogério Gomes também, que diz: caseiro, minha filha está no terceiro semestre de medicina. Qual conselho você dá para ela ser uma boa médica e trabalhar em prol do ser humano?
Pô, Rogério, então, legal, cara. Eu acho que... Eu sou professor universitário, meu caro. Eu vou dizer para você. Praticamente depois que eu me formei, eu tenho um grande professor aqui, muitos talvez aqui da Baixada conhecem, o professor Mário Ruivo, né? Uma figura adorável que me trouxe para cá. Eu dou aula na medicina. Tão jovem eu tô, né? Mas eu dou aula há 31 anos. Olha, coisa fabulosa. Tá lá na minha carteira de trabalho, 31 anos, né? E eu amo o que eu faço. Eu sou um cara vocacionado. Eu faço o que eu gosto, ganhei dinheiro, vivo bem, tenho meus livros, tenho minha casa, mas eu vou dizer para você, eu sou vocacionado, eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa, e eu percebo muitos estudantes nesses últimos tempos, acho que uma perda dessa ideia de pessoas realmente vocacionadas. Entra na faculdade com essa ideia de ganhar dinheiro, já onde que eu vou fazer plástica. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Eu acho que a medicina é uma profissão que você precisa ser vocacionado, você precisa fazer o que... Aliás, eu diria aqui, é um conselho que eu dei para os meus dois filhos, tanto é que um filho meu é economista e uma está fazendo medicina, talvez sejam amigas. Minha filha foi para o segundo ano esse ano, vai ser minha aluna ano que vem aqui na faculdade. É que façam o que gostem, né? Você vê o Rovai, eles estão sempre alegres, felizes. Por quê? Porque o cara, quando faz o que gosta, não é o trabalho, não é verdade? Agora, você imagina você fazer uma coisa para o resto da tua vida sendo um sacrifício. Isso lembra, Rovai, aquele o mito
do... aposentar, caseiro.
Hã?
Eu nunca pensei em me aposentar, nunca.
Não existe isso.
Não é pensar em parar de trabalhar para mim é essa tristeza.
Não existe isso. Você sabe que tem um livro que eu amo, cara. Quem tiver a oportunidade, o conto é famoso. É a história da mitologia, que é o mito de Sísifo, né? O Sísifo é aquele herói da mitologia que roubou, né, o fogo dos deuses e foi condenado a carregar uma pedra ao alto da montanha. E tem um
Sísifo, né?
O mito de... Que eu acho que todo mundo tinha que ler. Né? Que Sísifo, exatamente. Que é um texto do Alberto Camus. Eu não sei se você conhece esse texto, se não está aí, eu lhe darei de presente de Natal, Rovaidri. É uma das coisas mais brilhantes que tem, porque é o trabalho sempre recomeçado. Então, esse é o trabalho que ele chama lá, um trabalho duro e sem significado. Levantar a pedra, pôr da montanha, chega lá em cima, a pedra cai, você recomeça. Então, eu acho que assim... Façam o que gostem, tenham prazer no trabalho, que o trabalho não será um sacrifício, será um prazer, será uma coisa prazerosa. Então, eu acho que é isso o conselho que eu dou.
Falando para jovens, mas falando para pessoas idosas, boa parte do nosso público, às vezes você se aposenta daquele trabalho que você não gostava, que você fez para tocar a vida, mas você pode construir uma outra carreira que é a tua felicidade. Às vezes a pessoa quer ser artista plástico, quer escrever literatura, quer ser articulista, mandar texto para sites, enfim. Né?
Não, ô Rovai, não esquecer, só para lembrar as pessoas, o Zé Saramago, meu, começou a escrever depois de 50 anos de idade, né, cara? E você vê quem se tornou essa figura, fazer o que ele gosta, isso é perfeito, Rovai. Eu acho que assim, não tem sentido a gente ficar em casa pensando, a gente tem que trabalhar, a vida. Agora, obviamente, é fazer uma coisa prazerosa, que você encontre prazer, fazer a tua boa ação, você fazer um trabalho voluntário, por exemplo, nessas.
Da Doris, caseiro. Olha o comentário da Doris aí. Que Paulo Guedes não nos ouça.
É verdade, é verdade. Veja, eu vou dizer para vocês, ô Rovai, eu quero me aposentar, eu faço um trabalho. Meu, eu vou todo dia, há 30 anos na prefeitura, vou lá atender doente, vou sair daqui, vou atender mais 14 pacientes agora à tarde. É pesado, É pesado, eu canso, eu já não estou mais no
sábado, que eu tinha. Domingo, plantão de domingo.
Sim, meu, dou plantão de 24 horas a cada 15 dias, tal. É isso. Esses caras que propõem isso, viu, Rovai? Aliás, eu tinha tanta vontade de falar. Aquele outro dia eu vi um tal de mamãe, falei, falou. Outro dia eu vi também, não sei se você recebeu, daquela Joyce falando com o Dória. É, os funcionários públicos, o vagabundo, eles querem o quê? Trabalhar 30 anos e acham que tem um negócio garantido. Cara, é cara que nunca trabalhou, cara que nunca deu uma horinha, todo dia tendo que passar o ponto, passar dedinho na entrada, na saída, você entendeu? Que é uma coisa absurda isso. Então, esses caras falam essas bobagens, né? É um funcionário público, cacete. Se essas coisas funcionam nesse país, como o SUS, que recepcionou cada uma dessas pessoas doentes... Quem que é? É o funcionário público que está lá, que trabalha, que vai, né, se aposentar ganhando uma merreca, porque todas aquelas coisas que ele acumulou, ele perde, ele vai basicamente para o seu salário base. Então, eu acho que tem que ter muito respeito. Quem fala isso, né, que, como um Guedes, é um cara que ficou para lá e para cá, né? Chicago Boy, ia para lá, para cá. Os caras nunca pegou uma horinha, ficar 8 horas o dia inteiro trabalhando, nunca trabalhou duro para falar esse bando de bobagem, né? É verdade isso aí, né? Que eles não usam.
Tem mais duas perguntinhas para você aqui, Caseiro, vamos lá. E a gente já encerra.
Mark Davis, tem tratamento eficaz para quem ficou com sequelas neurológicas da Covid?
Então,
responde a coisa que eu faço a próxima.
Não, desculpa, André, desculpa. Então, isso é uma coisa importante. Você sabe que para cada sequela você tem uma abordagem diferente. Nós temos, por exemplo, um ambulatório, tem um ambulatório aqui no Santa Cecília, que é de fisioterapia, para quem tem sequela motora, muito legal. Esse é um tipo de coisa. Teve muita gente que teve sarcopenia, perda de massa muscular, perda de força. Mas você sabe que nós temos tido muitos pacientes, eu estou impressionado. Já comentei aqui, eu tenho uma menina que trabalha comigo e me desespera. Essa menina teve Covid há um ano, é uma auxiliar de enfermagem, ela perdeu o cheiro e o gosto totalmente. Eu já peguei a menina chorando, deprimida, a menina super bonita. Falou, doutor, eu não tenho mais gosto de comer. A comida não tem sabor. Há um ano! Sem sentir sabor, sem sentir cheiro. Então, há os ambulatórios específicos para essa situação. Então, veja, existem diversas sequelas neurológicas e para as diferentes sequelas existem diferentes tratamentos, né, que melhoram. Existe essa coisa do gosto, né, de um indivíduo ficar trabalhando com a coisa de diferentes sabores, de amargo, azedo, que a gente tem tido umas boas respostas. Mas, então, para cada sequela neurológica, há uma abordagem terapêutica diferente. Né?
Legal. E tem aqui também a tia Kinka. Doutor Marcos, o que fazer com parentes próximos que não querem tomar a dose de reforço? A vontade é dar um soco na cabeça deles para ver se acordam.
É incrível, né? Eu diria, tia Kinka, faça isso.
Tia Kinka, tem uma hora que os argumentos passam da sua. Numa situação de estoque. Olha, eu não sei nem o que falar, mas olha, eu vou dizer claramente, viu? Os casos que nós estamos vendo morrer. A semana passada, eu vi um cara de 48 anos, sobrepeso, né? Também se recusou a tomar vacina, morreu. Chegou, conversei, falou: não, eu não queria tomar. Então, o cara começou a evoluir com desconforto respiratório, foi para o tubo e morreu. 48 anos que não queria se vacinar, porque. Então, veja, não entrem nessa. Eu repito, nós tomamos vacina há anos, e elas estão aí, essas vacinas nos trouxeram tantas coisas boas. Não entre nessas ideias falsas de que a vacina vai fazer a gente morrer precocemente, que vai nos trazer efeito. Isso é uma incrível bobagem. Só a vacina nos tirou, como está nos tirando dessa, e vai garantir uma vida normal nos próximos anos, certamente, né?
Muito bem. É isso aí. Caseiro, muito obrigado. Vai. Olha só, para terminar, o pessoal falou, pô, vocês não vão mostrar o Lula na Argentina? Amanhã o Lula está em viagem aí, a Argentina participa de um ato na Praça de Maio, com as Mães de Maio, com a Cristina, com o Alberto. A gente vai ter aqui aí na TV Fórum, fique ligado, que vai ter a fala do Lula, o discurso do Lula lá nesse evento. E para terminar, então, eu vou deixar com vocês um videozinho do Lula ontem, aplaudido no canal 9 da TV Argentina, para a gente encerrar esse sextou, desejando um excelente final de semana para você, uma ótima tarde, a gente volta Na segunda, obrigada, Caseiro.
Hoje é dia, Caseiro.
Hoje é dia da nossa Heineken. Vamos nós, viva em frente. Não podemos desanimar nunca. É isso aí. E Lula lá, sempre. Lula lá.
Aê,
e
nós.
Leitura do final de semana. Gente, valeu.
Tchau. Um beijo tchau, a todos. Tchau, vai, Sodri. Beijo, Lula.
Participar com as quadras da Praça de Maio.